Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Coexistências. A nossa aula de hoje traz um importante ajuste existencial, muito indicado para os dias que correm. Para isso, veremos um filme húngaro, lá de Budapeste, da Hungria, e uma obra maravilhosa, literária, aqui mesmo, dos Pampas gaúchos. Antes, porém, vamos a um presente. Vocês sabem que alunos que fazem estudo ao vivo invariavelmente ganham um lindo presente. Nosso presente de hoje, ele é muito bonito, mas ele pede uma ilustração inicial, está bem? Aqueles dos senhores que cresceram de São Paulo para baixo, em geral, né? Não é uma regra isso, mas provavelmente em algumas décadas, hoje menos, se folheassem o dial ali do rádio, encontrariam o tango, o famoso lamento argentino, né? A música tão linda dos nossos irmãos argentinos. Aquela música que na década de 30, 40 do século passado, foi a fase de dourada daquele tango, tango. Ela era muito, muito apreciada. Um pouco mais para o sul, e vocês encontraram salões, dançantes de tango. O tango, a essência do tango é a dança, não é? Ele não é a música. Hoje, o tango é muito conhecido pela sonoridade, pela música, pela dramaturgia, mas ele é algo cuja essência se traz na dança. Ele é caminhável, ele é sensual, ele expõe o dançarino. É o dançarino, ele é o centro do tango, não é a música. A música é aquilo que embala. Pois, entre os nossos irmãos, surge um músico que sente o tango de outra forma, que vive o tango de outra forma, que foi o Piazzolla. O Piazzolla vai estudar na França, e quando ele chega à França, ele tem a oportunidade de estudar com uma das principais intérpretes da época, em música clássica, etc. E ela, ao perceber o que tinha nas mãos, sabe o que ela faz? Joga, atira o Piazzolla, o Astor Piazzolla, de volta para dentro da essência dele, que era o tango. O que ele estava buscando, ele já tinha encontrado. Só precisava agora exercitar da maneira dele. Então, uma das coisas que o Piazzolla precisava muito enaltecer no tango era a própria musicalidade e não mais a dança. Isso que para nós parece tão simples e tão banal, olha, é uma mudança gigante para o tango. Além disso, o Piazzolla, pela formação musical dele, aproxima o tango da música clássica e do jazz. Isso era outra inovação e outra modificação considerável para aquela manifestação coreográfica, musical, que tinha como essência as ruas portenhas, né? Era algo muito, muito longe daquilo ali. Vejam que, daqueles cafés, qualquer hora dessas precisamos fazer uma viagem de estudos a Buenos Aires, sem falta, hein? Aqueles cafés cheios de fumaça. Hoje não, quase não existe mais, né? Cheiro da chuva. Meio a chuva tem cheiro em Buenos Aires. Aquela cidade linda. Arquitetura musical. Enfim, o Piazzolla muda isso completamente, né? O tango que a gente conhece, de Gardel, da turma toda, o tango tradicional usa aquelas progressões previsíveis, né? Você começa a música, você sabe para onde ele está indo e como vai terminar tudo aquilo. Parecido com o nosso samba. E muito diferente do nosso chorinho. Pois ele desloca isso. As harmonias que ele constrói já não têm essa previsibilidade, não. E às vezes elas são dissonantes. Isso aí tem influência, né? Da música clássica, de Stravinsky, do pessoal que. Também do jazz, muito. Outra coisa, o tango tradicional, você tem aquela força. O tango se caracteriza por aquela força, aquela intensidade, né? O sofrimento ele é real no tango. O Piazzolla não tem nada disso. Ele, por exemplo, ele pode parar essa cadência. E ele para, às vezes, como, olha, parece que você está pisando no freio do automóvel, assim, pesado. Não é uma parada suave. Às vezes ele faz isso. E daí gira a música para outro lado. É formidável, assim. Leva um tempo até o ouvido se acostumar com o Piazzolla. Não é na primeira vez que a pessoa já sai, em geral, né? Em geral. Eu procurei trazer aqui para vocês algo mais amistoso, mais que dê uma entrada amistosa no tango do Piazzolla. Mas vocês é que vão depois procurar, vão aprofundar tudo isso. Há elementos do Piazzolla que lembram essa herança jazzística, como, por exemplo, a improvisação. Não é aquela improvisação do jazz, que cada um começa e vai para onde Deus quiser que a pessoa caminhe. Não é assim. É uma improvisação menor. Mas sim, se tratando do tango, isso é notável, né? Ainda mais o piano e a guitarra elétrica ali juntos, eles fazem algumas peripécias que o tango não tem essa animação toda, né? Essa licença toda. Bem, tem muitas outras coisas aqui a falar sobre isso. Eu anotei algumas coisas aqui no meu caderno, mas eu anotei coisas demais. Então, eu vou resumir isso. Ah, o tango legítimo, tradicional, histórico, ele é nostálgico. Essa é a tristeza, essa nostalgia. Ele é romântico. O tango é perda, e é uma perda que ela não é lamentada. É uma perda que é vivida como parte da vida. Como o dançarino do tango, ele diz, a vida é isso. A vida é paixão, a vida é entrega. Não é pela metade, não é uma coisa que é morna. Você vive, né? Então, isso é o tango. A essência do tango é essa. Por isso que ele é apaixonante, né? Para algumas pessoas, quando elas entram no tango, elas não querem saber mais de outra coisa. O Piazzolla tem muito disso, só que essa perda, no caso dele, ele transforma mais numa melancolia. Ele é existencialista na musicalidade dele. Né? É uma música urbana, ela é intelectual, ela não tem aquela luminosidade do salão, não tem aquela empolgação toda. Em 1974, que eu vou mostrar para vocês agora, o Piazzolla tinha 53 anos. E ele compôs uma das composições dele que ficaram clássicas e famosas e são repetidas nas rádios do mundo inteiro. Mas a interpretação que eu vou mostrar para vocês agora não é de 74. Ela vem 10 anos depois, praticamente. 84, 85 é que ele vai fazer essa apresentação famosa com o quinteto dele, mostrando que começa a ser compreendido como um tango em outras bases, né? Com aquela linguagem de câmara, já é um tango urbano, não, ele já lembra muito jazz, aquelas coisas, já é outra coisa. E ele faz essa apresentação, que é linda. Aí ele já é um homem maduro, 63, 64 anos, e se solta. Algumas observações sobre os instrumentos que vocês verão, tá? Primeiro, o contrabaixo. O contrabaixo aqui funciona como uma espécie, ele é um diapasão. O contrabaixo aqui, ele é uma balança. Ele modula. Ele é aquele que diz, os parâmetros estão aqui, ó. Não vão sair disso aqui. Então, o papel dele é esse, tá? Ele sustenta o corpo da música todo o tempo. Esse é o papel do contrabaixo que vocês verão. O piano, não. O piano, ele é o dançarino. Ele vai para lá, ele vai para cá, ele faz harmonia, ele percute, ele faz toda a percussão, ele faz as marcações, às vezes faz o papel da bateria. É muito interessante como o piano funciona aqui. A guitarra, né? Clássica. O violino merece também menção. O violino é aquele que chora no tango. O violino é aquele que vai nos lembrar todo o tempo. Isso é tango, viu? Sabe? Ele rasga o som, ele se sustenta. A emoção que está acabando, ele segura enquanto os outros instrumentos estão caminhando para outros lugares. No Piazzolla, o violino tem uma função fundamental. E, claro, não pode faltar o bandoneon. Alguns não conhecem o bandoneon. Olham para o bandoneon e dizem: é uma gaita. Ele é uma gaita porque ele é um instrumento de fole, né? Como a nossa famosa gaita aqui no Brasil, como a gaita escocesa, a gaita de fole. É nesse sentido, ele é uma gaita. Mas é só nesse sentido que ele é uma gaita. Ele é muito. Se a gente colocasse assim, quer ver? Primo irmão, primo em segundo grau, primo em quinto grau, talvez ele não fosse nem primo do acordeon. Ele é mais assim um visitante do acordeon. É só ele começar a tocar, você já vai ver isso. Você vai dizer: pois é, parecia uma gaita. É, mas aí ele é outra coisa. Ele parece um aparelho que ligaram direto no pulmão do músico. E ele não precisa soprar. Quem sopra são os dedos dele. É lindo de ver, viu? Vocês vão gostar disso aí. A maneira é aquela. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o borgatinho com a gaita ponto. Tá aí. Vocês vão ver agora algo que está colado de maneira umbilical a isso. Ele tem aqueles botões dos lados. Lembra como é que é o bandoneon, né? Dos dois lados, tá? E não tem teclado como o piano, diferente da nossa gaita que tem teclado. Enfim, há muitas outras coisas a dizer, mas eu gostaria que vocês mesmos ouvissem, tirassem suas conclusões, disso. É um dos momentos muito bonitos, muito, muito lindos, viu, da música. E se isso, que tudo que eu falei para vocês servir para que vocês possam entrar, apreciar e aprofundar mais esse elemento na vida de vocês, eu fico feliz. Vou partilhar a tela para vermos essa apresentação de 1985, um dos momentos históricos da história do bandoneon, da história do tango, da história do jazz. Vamos lá. Mário Quintana vivia no centro da cidade, morou em vários hotéis e pousadas. Ele veio de uma linda cidade do interior chamada Alegrete. O pai dele era farmacêutico no Alegrete. E desde muito cedo, Mário Quintana tinha uma inclinação muito forte para as línguas e uma fluência muito grande. Ele traduziu para o português Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Outros autores ele traduziu. E ele morava no centro da cidade. Durante um tempo, andava pela noite. Depois ele passou a morar em hotéis, sendo que o Hotel Majestic, onde ele morou, um dos últimos, que era de um jogador de futebol, Falcão. Falcão o acolheu naquele Hotel Majestic, onde hoje é a Casa de Cultura Mário Quintana, na Rua da Praia, no centro de Porto Alegre. E ele caminhava do hotel, alguns metros apenas, porque o jornal onde ele trabalhava, o Correio do Povo, funcionava exatamente ali do lado, numa esquina, prédio histórico. Era o maior jornal do sul do país na época. E o Mário Quintana escrevia, tinha uma coluna. Naquela época, tudo era feito ali no prédio, no pequeno prédio. Então, em cima havia a redação, havia ali uma cafeteria. Lá embaixo as máquinas rodavam, às vezes o Mário Quintana descia para acompanhar o jornal sair fresquinho da prensa, ainda madrugada. E 10 anos depois da morte dele, um querido jornalista gaúcho, que é o Juarez Fonseca, escritor, amigo do Mário Quintana, começou a conversar com muitas pessoas que o conheceram. E cada um tinha uma história para contar do Mário Quintana. O estilo do Mário Quintana. Ele era muito franco e sempre com bom humor, às vezes um humor bastante pesado. E cada um tinha uma história para contar. Quem faz a abertura do livro é Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo já começa dizendo: ah, já que é um livro sobre essas histórias, de quem conheceu e conviveu com ele, eu já tenho duas. E ele começa a contar essas duas histórias para nós. Eu tenho duas dele. Uma vez ele pegou uma carona comigo, sentou no banco de trás. Quando eu parei na frente da casa do Josué Guimarães, na rua Rivera, ele teve alguma dificuldade para descer do carro e comentou comigo: como a gente tem pernas, não é? Outra dele. Nos encontramos no Rio de Janeiro, no Hotel Canadá em Copacabana, onde ele ficava sempre. Ele nos contou que a coisa de que mais gostava no Rio de Janeiro era de entrar em túneis. Era a única maneira de descansar da paisagem. Luiz Fernando Veríssimo. Então, há toda uma apresentação aqui do autor, do Juarez Fonseca, sobre o nosso querido poeta, e a partir daí começam as ilustrações, baseado em contos já muito conhecidos para quem mora na capital gaúcha e outros menos conhecidos que aconteceram com outras pessoas fora daqui. A maneira como cada um de nós lembra daqueles que foram. A maneira como cada um de nós reconstrói elementos existenciais diz, por vezes, muito mais de nós do que das outras pessoas. Para quem trabalha no consultório, isso tem se reveste de uma importância muito grande. A pessoa, ao nos contar trechos da historicidade dela, ao falar dos pais, ao falar sobre os pais, os irmãos, os amigos, a esposa, o marido, os filhos, ela está nos dizendo elementos que por vezes sim pertenceram a eles, mas muito provavelmente pertencem em maior ou igual modo a ela. que é quem sustenta, quem conduz e quem mantém a narrativa. Isso é um fato bastante profundo e importante. Mostra que, via interseção, como esta pessoa leu, interpretou, vivenciou estes fatores. Alguns receberam muito pouco da vida. Praticamente parece que surgiram no mundo para pagar contas existenciais. E, no entanto, quando nós nos deparamos com a historicidade de alguns deles, nos deparamos com mananciais de beleza, de poesia, de existência que parece não terminar. Como algum que teve tão pouco pode ter tanto? E outros caminhos também acontecem, como vocês sabem. Pessoas que tiveram muito, receberam muito amor, receberam todas as condições que as nossas sociedades podem não propiciar e parecem ter desperdiçado tudo. Se tornam avarentos, agressivos, hostis, belicosos. Não há aqui uma relação de proporcionalidade. Ganhou isso e será assim. A alma humana mostra que há muitos outros fatores no caminho. A maneira que Juarez Fonseca traz seu amigo Mário Quintana mostra para nós muito do que a sociedade gaúcha aprendeu sobre ele e muito o olhar do próprio Juarez nessa compilação. Um pintor que queria muito dar ao Mário Quintana o quadro. Aliás, quase todos os personagens que surgem aqui são conhecidos do ambiente gaúcho, da nossa sociedade. São escritores, são pintores, são políticos, músicos proeminentes, muitos deles em todo o país. Ele conta que o pintor Valdenir Elias queria muito dar um quadro ao Mário Quintana. E Mário Quintana saía daqui, saía dali, até que um dia se encontraram. E o pintor disse a ele: Ô Mário, eu quero fazer um quadro para você, um quadro grande, bonito, não é esse pequenininho que eu te dei faz tempo e tal. E o Mário Quintana então disse: Olha, eu vou te dar um livro meu que eu acabei de publicar, está aqui autografado. E olha o que o Mário Quintana colocou no livro, na dedicatória. Na dedicatória, justificou por que não havia aceito um grande quadro que o pintor lhe oferecera. Elias, me desculpe e acredite, eu não tenho paredes, eu só tenho horizontes. Há muitos momentos aqui do Mário Quintana. O Mário trabalhava na redação do Correio do Povo, junto com outros escritores, vizinhos importantes, aliás, muito conhecidos aqui da coletividade. Então, tinha a mesa dele, com a máquina de escrever dele. E volta e meia a redação era inundada por crianças. Então, o Colégio Farroupilha, uma professora ligava lá para o Correio do Povo e dizia: Eu quero levar meus alunos, Mário está por aí. Aí levavam os alunos. E o Mário Quintana tentava acolher muitas perguntas e queriam entrevistar e queriam conversar com ele. Às vezes, ele mal podia escrever. Era muito comum, não é? Havia um bar ali perto. O bar do edifício Ouvidor, permanece impávido hoje na Rua da Praia. A Rua da Praia é a principal rua do centro de Porto Alegre, mais famosa ali, ainda que outras estejam à altura dela, não é? Era frequentada por meia redação do jornal Correio do Povo, esse que Mário Quintana trabalhava, o maior jornal do sul do país. E por um bom pedaço de redação da extinta Folha da Tarde. Foi lá, em um início de noite de 1970 e poucos, que o Mário Quintana confidenciou ao seu colega de redação, o Liberato da Cunha, mais tarde cronista da Zero Hora, autor de livros de crônicas, romances, etc., confidenciou a ele que gostaria muito de visitar a França. Sabe, o Mário Quintana tinha uma ligação muito profunda com a França. Literatura francesa ele conhecia profundamente. Lia, traduzia os autores. Mas então ele conta para esse amigo dele: Sabes, é um projeto que agora, hoje, já não me atrai mais. A França inteira está aqui dentro, disse ele, apontando para a própria cabeça. Se eu vou lá e não a encontro, como está aqui? O que acontece? À medida que nós temos esses muitos relatos de pessoas que conviveram com o Mário, alguns que viveram diretamente com ele, como a Helena, sua sobrinha neta, que era sua secretária, que trabalhou com ele muitos anos, até o final da vida dele, e depois continuou o trabalho dele. Diante desse mosaico de composições e de opiniões, algumas pessoas poderão fazer revisões, não é? E dirão, mas a impressão que eu tinha desta pessoa, que me parecia tão sólida, tão segura, agora se movimenta. Como seres, como criaturas que somos, em milhares de interseções. É muito complexo você reduzir um ser humano a uma coisa que você pode dizer, eis a coisa conhecida e é isso. É bastante problemático fazermos isso. Mário recordou uma conversa entre ele e o Érico Veríssimo. Isso pouco antes da morte do escritor de O Tempo e o Vento, em 1975. Érico Veríssimo teria dito a ele, Mário, lembra daqueles velhinhos que caminhavam assim, devagar, com as suas bengalinhas, e de repente paravam, olhavam para um lado, depois seguiam para um pouco mais, paravam, olhavam para outro lado e comentavam alguma coisa, e seguiam devagarinho? Mário, nós somos aqueles velhinhos. Isso o autor diz que provavelmente Mário Quintana inventou, que nunca conversaram nada disso. Porque quando foram falar com a Mafalda, mulher do Érico Veríssimo, não, que história é essa? Não, nunca aconteceu, não. Mário tem essas coisas, né? Fica inventando certas histórias. Ah, e ele tinha trocadilhos também geográficos, né? Depois de viajar o Brasil inteiro para divulgar um livro, uma obra, voltava e dizia, vamos até Capão da Canoa, que é aqui pertinho, 2 horas, né? Para fazer uma edição, para você fazer uma edição de autógrafos. Ele dizia, não, não, não posso, é muito longe para mim. Eu gostaria de mostrar uma ilustração para vocês, que vai conversar de modo muito dilemático com isso que estamos vendo. E vai nos mostrar que algumas coisas, com a simples passagem do tempo, se tornam diferentes. Essa história vem da Hungria. É do diretor e também roteirista da obra, o Barnabás Tut, é o nome dele. Foi todo filmado nas ruas de Budapeste, na Hungria.
Nézd, most gólyafészek. Na hát, nem is láttam még gólyákat ilyen mélyen a városban. Nézd!
Vedd ki az orromból a kezed.
Vigyázz, ez bejön eléd. Ilyet nem is indexel. Aztán csodálkozik, ha karambolozik egyet. Nézd, Vilmos, hogy megcsinálták annak az étteremnek a homlokzatát.
Klára!
Azért csak lassan, Vilmos, 60-nal mész. Erre felé szoktak rendőrök lenni.
Elhoztad a TB-kártyádat?
Persze, hogy elhoztam. De egyébként benne vagyok az adatbázisban.
Azért csak legyen nálad.
20 éve járok a... Ja, hirtelen akartam mondani. Látod, milyen hülye vagyok, már a házi orvosom nevét se tudom. Hála a jó Istenkének, nem kell gyakran jönni. Reméljük, nem is fogunk többet. Úgy, úgy. Ó, ezen most tovább. Te az nem rendőrautót az út szélén? Vigyázz, nehogy mérjenek. Sárga. Vilmos. Sárga, lassíts!
Látom, hogy sárga. Hát mit gondolsz, nem mit?
Na jól van, ez már a Nyírpalota út. Hogy lehet így öltözni? Kim van az egész háttannak a kislánynak. Csoda, hogy megfáznak, aztán nem lesz gyerekük. Na, itt ezen most be, balra. Vigyázz, jönnek szembe! úgy. És akkor a következő már a bornemi. Szóval nem várja, nem várja. Nem bornemi, szóval nem látom jól. Belojanész. Belojanész utca, igen. Hogy ezt hogy nem nevezték át? Várjál, Vilmos! Elrontottuk a következőnket.
Hát ez nem igaz, Klára. Mi az ördögnek bámulod akkor azt a térképet?
De ne várjál, Vilmos, jó lesz ez is. És akkor igen, a következőn vissza. De vigyázz, ez jobbkezes.
Klára, az Isten áldjon meg. Komolyan mondom, egyszer fel fogom venni, ahogy itt össze-vissza sipáltolsz nekem. És akkor látni fogod, hogy elviselhetetlen.
Itt van ez az őrjárat utca, tessék.
Majd én összehajtogatom.
Nem menj gyorsabban 50-nél. Horribilisak a büntetések. Most olvastam az újságban.
Én is olvastam, 48-an megyek.
Mi van? Mit csinálsz? Miért álltál meg? Itt nem lehet parkolni, még megállni se, Vilmos! A Lánchídon, menj, az be lesz dugulva. Csak mondom, mert a végén még ideges leszel. Nézd, mekkora dzsipje van, és mekkora ember kerül benne. Megszűnik a sávod. Hogy miért kell egy ilyen komoly felszerelésű kórházat ilyen messzire építeni mindentől, én nem is értem.
Há um propósito de eu mostrar esse filme para vocês. No calor dos eventos, de quando vivemos com uma pessoa, marido, esposa, pai, mãe, filho, alguém muito próximo, no calor do dia a dia, do cotidiano, perde-se muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes nós perdemos essa concepção que aqui com Mário Quintana nós estamos acompanhando. No caso do Mário Quintana, fica perceptível, óbvio, que nós estamos tendo um mosaico de vozes, um mosaico de situação e de pessoas que conviveram com ele, o que nos dá um painel, um panorama, visto pelo ar amoroso do seu amigo Joaquim Fonseca. Agora, na convivência no dia a dia que temos nós, uma pessoa próxima, isso é assim? nós consideramos o que o patrão da nossa esposa, do nosso marido, costuma dizer dele e dela, nós consideramos eles como agentes lá do clube, como o trabalho que fazem na igreja, o trabalho que fazem no sindicato, é assim? Ou a voz imperativa, muitas vezes coercitiva que temos e que nos orienta, é só essa da relação direta com a pessoa? Que parece ser razoável, parece ser óbvia. Muitos até dizem, se ele, se ela ou se eles convivessem com você, teriam outra ideia, veriam que não é nada disso que você mostra, não é assim que nós vemos no consultório? O que faz com que esta pessoa, que assim se pronuncie de maneira praticamente ditatorial, e acha que ela é que tem a versão real dos fatos, o que faz ela ter tanta convicção? O que faz ela ter todo esse caráter impositivo? Não é demasiado, não? Por que essas outras vozes todas seriam menores? O critério de, mas eu estou mais próximo de você. Eu convivo, eu conheço você, eles não. Como eu sei disso? O que me dá essa segurança, essa certeza? E se a proximidade, ao invés de me dar conhecimento, é ela que me propicia o afastamento, pela minha coação, pela minha brutalidade, pela maneira como eu anulo o discurso do outro, a tal ponto que estes que estão distantes é que conhecem melhor a pessoa do que eu, que assumo erroneamente a verdade. Não é muito parecido com o que estamos vendo nesse filme húngaro? Este homem mal suporta a esposa que ele está levando ao médico. Não aguenta que ela fica falando essas coisas. E no calor dos eventos, todo o resto parece se perder. Na realidade, não se perde. Era o início de madrugada. Mário Quintana chega à pensão onde ele morava, na Barros Cassal. Fica a poucas quadras aqui do Instituto. Perto da Avenida Independência. E é mal recebido pelos cachorros do vizinho. Reage aos latidos enfáticos com todos os palavrões que ele sabe. Na calçada, os pintores Aldenir Elias e Gastão, que passavam a noite bebendo com ele e vieram deixá-lo em casa, assistem à cena. E em meio à gritaria toda, abre-se a janela e surge a dona da pensão. Mas o que é isso, seu Mário? O senhor, um homem tão culto, um poeta famoso, dizendo essas barbaridades? Ao que ele se defende. E a senhora por acaso sabe os nomes feios que estes cachorros estão me dizendo? O Mário parecia alguém que tinha frases para todas as ocasiões. E tinha um coração gigante. Uma prova disso é com seu amigo Luiz de Miranda, outro poeta que vivia em dificuldades, também um grande poeta do Rio Grande do Sul. O Mário socorreu muitas vezes, financeiramente, afetivamente, né? Quando o Luiz de Miranda queria pagar o Mário Quintana, ele dizia: olha, você me emprestou tanto, eu vou. Está aqui o dinheiro. Ele dizia: não, não. Eu não te emprestei dinheiro nenhum. Eu não costumo emprestar dinheiro e não aceitava o dinheiro do amigo dele. Às vezes ele dizia para o Luiz de Miranda: hoje tu é meu convidado. Nós vamos comer e você pode pedir tudo o que você quiser. E o amigo então seguia, feliz, aquele dia ter um jantar daqueles. Levava direto para o bar da Caldas Júnior, ali do jornal, né? E lá ele pedia um PF, um prato feito, que já vinha prontinho e era aquilo que eles comiam. O amigo achava isso engraçado. O primeiro livro que Mário Quintana traduziu para a editora do Globo foi Palavras e Sangue, de Giovanni Papini. Já trabalhamos o Giovanni Papini nas nossas aulas. Lembram de Gog? Que é aquele que ele faz aquele jardim no meio da cidade, cerca com muros altos? Isso é Giovanni Papini. No início dos anos 30. Depois seguiram-se traduções de Conrad, Guy de Maupassant, Virginia Woolf e tal, até que a Globo, confiante no trabalho de Mário Quintana, passa-lhe Balzac e Proust. Então, depois ele traduziu em inglês, italiano e também o francês. A editora começa a confiar no trabalho dele. Mário Quintana traduzia ao correr da pena. Como lembrou em 1994 o Carlos Reverbel, que dividiu uma sala com ele. Era direto e praticamente nem usava o dicionário nas suas traduções. Um dia, comentou com Érico Veríssimo o seguinte: eu estou gostando tanto de traduzir no Marcel Proust que se tivesse dinheiro, eu é que pagava a editora. Qual é o mosaico que vocês estão formando a partir dessas vozes todas que conviveram e que conheceram o Mário? Essas vozes todas, com seus muitos depoimentos, não trazem uma versão melhor, mais profunda e talvez mais adequada do que a versão de uma única pessoa? Seja ela muito boa, muito má? Mas é assim que socialmente nos portamos? Quando queremos de fato conhecer mais sobre alguém? A tradução de Em Busca do Tempo Perdido teve muitos sobressaltos. Numa manhã de 1949, Mário Quintana chegou cabisbaixo ao escritório da Globo e lá encontrou o editor Enrico Vertasso e seu braço direito, que era Érico Veríssimo. Então disse a eles: seu Henrique, a fugitiva do livro, né? Do post, a fugitiva fugiu pela janela. Os dois não entenderam nada. Até Mário Quintana explicar que um vendaval levou as folhas datilografadas até aquele dia da sua tradução do sexto volume do romance de Proust, A Fugitiva. Saíra para beber à noite, esquecera de fechar a janela da pensão e mais de 200 laudas espalharam-se pelos quintais da vizinhança. Foi um episódio que se tornaria famoso. E era uma época que vocês sabem, não é? Tinha que começar tudo de novo, praticamente o trabalho inteiro, outra vez. O Mário Quintana tinha, entre outras características, né, ele teve uma luta muito grande com a bebida, esteve internado, até o dia que ele decide que não vai mais andar por aí e nunca mais volta a beber. Um episódio muito conhecido aqui na cidade. Outra característica dele é que era um emérito galanteador. Ele não perdia a oportunidade de elogiar uma moça bonita de jeito nenhum. Podia ser até mulher de amigo dele, não tem problema. Ele era um galanteador. Fazia respeitosos galanteios a mulheres de amigos, com especial predileção nesses casos pelo trocadilho. A jornalista Alba Friedrich, aquela a quem ele costumava chamar de Alba Aurora, colega de redação, certa vez pediu-lhe que traduzisse alguns versos em francês e antecipou o agradecimento pela ajuda, deixando um cravo vermelho sobre o teclado da máquina de escrever de Mário Quintana. Cheio de culpa por não ter feito a tradução, no dia seguinte ele deixou um bilhete sobre a máquina dela, com os seguintes versos: o cravo que tu me deste no momento de loucura é para usar na lapela ou usar na ferradura? Ele era conhecido, Mário Quintana. Às vezes ele estava caminhando na rua, você passava e cumprimentava, ele não dava nem bola, seguia o caminho dele. Outras vezes parava, conversava afetuosamente, não se sabia a reação do Mário Quintana. Esse trecho mostra um pouco disso, dessa etapa da vida do autor. Depois de construir a fama de recluso e avesso a exposições, por volta dos 70 anos, ele se deixou descobrir explicitamente. Virou atração turística, Como avalia o jornalista Ivo Stiger? Sou a falta de assunto predileta das professoras de português da Grande Porto Alegre, divertia-se Mário Quintana. Quando não podia fugir, desaparecendo nos corredores do prédio da Calda Júnior ou enfiando-se num cinema, aceitava o sacrifício estoicamente. Naquela tarde, um bando de normalistas do Instituto de Educação fica na rua aqui de baixo, Protásio que leva Oswaldo Aranha direto para o centro da cidade. Ainda usava um uniforme tradicional, saia plissada, azul marinho, blusa listrada em vermelho e branco, gravatinha. Um grupo delas invadiu a redação e foi direto à mesa de Mário Quintana. Isso costumava acontecer muito com crianças, grupos de idosos que iam visitar o Mário Quintana. Direto à mesa do poeta. Tema involuntário de um trabalho em grupo. Apegando-se ao fato de que ele sempre vivera sozinho, uma magrelinha loira faz a primeira pergunta. O senhor poderia falar sobre o problema da solidão? Ele, dirigindo-se ao grupo, disse: O maior problema da solidão, minhas filhas, é preservá-la. Preservá-la. Eis o maior problema da solidão. Um grupo de estudantes de comunicação da PUC conseguiu convencer o poeta a dar uma entrevista para o jornalzinho da faculdade. A primeira moça para queimar etapas foi logo querendo que falasse, quem sabe talvez a respeito de um tema sobre o qual havia grande curiosidade na cidade, os amores de Mário Quintana. Acompanhando a pergunta com a mão sobre a orelha, certamente pressentindo, examinou a perguntadora e provocou a gargalhada dos demais, fechando a questão. Minha vida pessoal é uma coisa que não interessa nem mesmo a mim. Bem, então tem um episódio muito conhecido que é quando ele conhece a Bruna Lombardi. Foi aqui na cidade. A Bruna, naquela época, tinha 24 anos e o Mário Quintana já era um homem com 70 anos. E foi uma afinidade para toda a vida. Se gostaram desde o primeiro momento, não é? Isso aconteceu na Feira do Livro, aqui em Porto Alegre, em 1976, isso. Ah, depois eles fariam uma viagem por todo o interior do Rio Grande do Sul, várias cidades, isso é pelo aquele programa Globo Rural. Alguns anos depois, 5, 6 anos depois, o Globo Rural, eles fazem essa viagem. Mário Quintana vai contando das cidades, das obras, muito bonito assim, esse momento, né? Como eles se encontraram foi muito bonito, porque a Bruna Lombardi tinha 24 anos, estava lançando o livro dela aqui em Porto Alegre e havia uma fila de autógrafos. Quando o Mário Quintana, que estava autografando no outro lado, fica sabendo disso, ele sai de onde ele está, da mesa dele, entra na fila dela para pegar um autógrafo dela e se dirige à moça, e a partir daí se tornam grandes amigos para toda a vida dele, né? Um jornalista, um dia, numa entrevista, perguntou para ele: Fale a respeito de sua amizade com a Bruna Lombardi. O Mário pensou um pouco, bem pouco, e expôs o seu lado. Pois é, eu não sei o que ela quer comigo, mas eu estou cheio de más intenções. As más intenções dele eram muito amorosas e respeitosas com essa moça, como sempre foi, não é? Com todas. Arnaldo Campos, o dono um dos livreiros mais respeitados da capital gaúcha, colecionador de edições históricas, estava por perto no dia em que uma jovem senhora ficou radiante ao reconhecer Mário Quintana como o ilustre folheador ao seu lado. Observou-a por algum tempo, aproximou-se, aparentemente sem saber de que forma fazer a melhor abordagem. Identificou-se como professora. Poeta, o que devo ler para entender Shakespeare? Com o dedo indicador preso no meio do livro que estava examinando, Mário Quintana orientou, imperturbável e honestamente. O que deve ler para entender Shakespeare? Shakespeare, minha filha. À medida que esse mosaico se expande, vamos tendo uma ideia cada vez melhor do Mário, não é? De como ele era no dia a dia, como ele era na redação. Às vezes eu ficava furioso quando ele era interrompido no meio de um trabalho dele. Não gostava nada disso. E dava respostas muito duras. Por vezes era assim que ele fazia. Vamos retornar ao filme que estamos acompanhando, que se passa em Budapeste. O final dele vai nos mostrar uma outra coisa, bem diferente do que estamos vendo, e muito didática para a vida.
Mégiskint akartam odaadni neked. Születésnapodra.
Születésnap? Hát az majd csak.
Most ki, olyan kíváncsi vagyok. Menjünk, mert elkésem.
Dele já não existia mais. O que ele faz? Pega a gravação e ela dizendo as advertências todas de trânsito para ele, e ele sai pelas ruas da cidade dirigindo e rindo das coisas que antes o aborreciam tanto, se emocionando até às lágrimas das coisas que a esposa dizia. A dimensão temporal, o afastamento e outras coisas fizeram mudar a percepção, provavelmente no caso dele, sim. Uma percepção que muitas vezes não existirá diante do contato que existe, que por vezes se traduz em conflitos, em irritação, em problemas do cotidiano que impedem isso. Mas haveria formas de expandirmos isso? Algumas pessoas, sim. Elas conseguem. Outras precisam talvez aprender. Por exemplo, ao considerar que a pessoa com quem a gente convive às vezes, por mais difícil que possa estar a relação, por mais complicado que possam ser os problemas, considere a opinião de outros. Considere a opinião de amigos, considere a opinião de pequenos animais de estimação, considere a opinião de plantas com quem essa pessoa convive, que são irrigadas por ela. Considerem pequenas ações. Isso não faz diluir a opinião rochosa que por vezes nós construímos sobre o outro? Às vezes é o contrário, não é? E às vezes é um amálgama de coisas que parece não ter saída, que parece muito difícil. É provável que a fluência nestes elementos, a fluência em você colocar essas várias perspectivas, amenize muito o quadro e dê inclusive possibilidade de lidar melhor com certas questões. Mesmo porque essas vozes todas e esses pareceres todos não são apenas sons. Já seria muito se fossem somente sons. São interações de outras coisas que se manifestarão fortemente com relação aos assuntos últimos, aos problemas tratados. Houve momentos na vida do Mário Quintana muito, muito difíceis. Quando, por exemplo, fecham o hotel onde ele morou mais de uma década, pertinho do jornal. Naquela ocasião, a imprensa foi até lá, sabia que o Mário teria que deixar o quarto que ele viveu durante mais de 10 anos. Um momento difícil, um momento que ele poderia ter sido poupado, não é? Mas alguém tão conhecido quanto Mário não teve a boa estrela de ser poupado disso. Vejam o que aconteceu. Morou durante 12 anos e o Hotel Majestic iria fechar as portas. É onde hoje é a Casa de Cultura Mário Quintana. Museu, casa de exposições. Muito bonito, um local de visitação obrigatória aqui em Porto Alegre, né, para os visitantes. Além de todo o folclore, da tradição, o mais ilustre cliente e tal, nem por isso se vá pensar que era homem de apegar-se doentiamente ao passado ou de lutar contra o irremediável. Não. Mas o fechamento do hotel, seu desamparo, isso era algo muito forte. No dia em que desocupou o quarto, a imprensa estava toda lá. Bem orientada para dramatizar a situação, uma jovem repórter da TV Gaúcha, hoje RBS, cumpriu a pauta. E agora, o que o senhor vai fazer? E ele, com aquela típica cara de espanto e olhar vago, disse: "Realmente, minha filha, trata-se de um grave problema nacional." O prédio já estava em decadência, não é? Quando o Mário deixa o prédio e hoje é o centro cultural, um dos mais importantes aqui do nosso estado. Em outros lugares onde ele morou, também temos muitas histórias. Num deles, ele estava diante da recepção, com as mãos no bolso, pronto para sair para algum lugar, o dono do hotel chega até ele e diz: "Olhe, seu Mário, me disseram que o senhor vive dando em cima das moças que se hospedam aqui no hotel." Foi o que bastou para animar o velho. Sorriso que, ao mesmo tempo, era malicioso e ingênuo, quase adolescente. Mário Quintana disse a ele: "Olha, olha, Pedrinho, isso não é verdade, mas pode espalhar." Pode espalhar, Pedrinho. O 1978 agora, no Planetário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um local muito bonito, aqui perto do Hospital das Clínicas. Muita gente vai até lá. Há programas belíssimos. Lançada no Brasil pela TV Globo, estava na moda aquela história do repórter encostar o microfone na boca do entrevistado e perguntar: Quem é o fulano de tal? Né? Que é a própria pessoa, né? E a pessoa respondia: ah, eu sou um ator, eu sou um homem do povo que compra em supermercado, que entra em ônibus, que acredita no mundo novo, patati, patatá. Deu para lembrar? A repórter da TV Gaúcha precisava estar na onda e foi a primeira a perguntar. Chegou para o Mário Quintana, encostou o microfone e disse: quem é Mário Quintana? Surpreso, quase incrédulo, diante daquela pergunta, ele então disse: quem é Mário Quintana? Sou eu, minha filha. Sou eu, minha filha. O Mário tinha, às vezes, respostas muito, muito interessantes, não é? Às vezes, a secretária dele, que era a sobrinha dele, dizia para ele: Mário, eles querem que a gente vá até tal cidade para uma sessão de autógrafos. Eles não tinham dinheiro nem para pagar a conta do quarto aquele mês, tão apertado que eles estavam. E o Mário dizia para ela assim: tens dinheiro para o teu cigarro, Helena? Ela dizia: eu tenho. Ele disse: eu também tenho para o meu, então vamos embora. E iam, não é? Às vezes não tinham nem para. Mal tinham para as necessidades deles. Alguns encontros com políticos foram muito marcantes do Mário Quintana. Vejam esse que aconteceu. Mário estava nas oficinas do Correio do Povo, lá embaixo, na sala de máquinas, vendo as prensas rodarem, o jornal, aquele cheiro de tinta, o barulho. Ele gostava de, às vezes, acompanhar. Então, ele estava lá embaixo, vendo a coluna do caderno H, que era o caderno dele. Quando entra na visita um grupo grande, ao identificá-lo, um dos homens, sorridente, simpático, sai do grupo e se dirige a ele, estendendo a mão. Mas ora, poeta, que prazer! Eu leio sempre os seus versos. Mário o cumprimentou frouxamente, levantou as sobrancelhas, ficou observando a turma na qual podiam ser identificados, pelo jeito, alguns seguranças, capangas, como se dizia. E voltando o olhar para o homem, por sobre os óculos, desculpou-se: muito obrigado, mas o senhor quem é? Era Leonel de Moura Brizola, governador do Rio Grande do Sul. Muito improvável que o Mário Quintana não conhecesse. Havia também alguns constrangimentos que ele costumava distribuir. Autografava um dos seus livros com a tranquilidade costumeira, dizendo uma coisa ou outra, para as crianças da fila, quando é apresentado a um ministro de Estado, que estava de passagem por Porto Alegre e que estava ali para cumprimentá-lo especialmente. Curvando o corpo, o político confessa, tentando ser gentil: eu gosto muito dos seus versinhos. E Mário Quintana, abrindo aquela sua expressão típica de incredulidade, revida no mesmo instante: muito obrigado pela sua opiniãozinha. O Mário era tão querido na cidade, no final da vida dele, tão festejado, tão amado, que onde ele ia, isso já, o modo de ser dele já era bastante conhecido. Então, abriu um caminho e procuravam fazer da melhor maneira para que ele tivesse conforto, paz. Parece que a cidade o abraçava e queria que tivesse por mais tempo. Veja uma das situações típicas daquela ocasião, poucos anos antes de morrer. Em 1986, ano dos seus 80 anos, ele caminhava bastante por recomendação médica. Andava pela André Rocha, na rua do Hotel Porto Alegre, Residence, onde vivia, pelas imediações, e nessas caminhadas simpatizou com uma arvorezinha plantada na calçada, frágil, sem proteção, logo seria quebrada. Achou que alguém precisava cuidar da árvore, e tanto fez que Helena, sua sobrinha e secretária, resolveu ligar para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Informado sobre o autor do pedido, ora, o secretário determinou imediatamente que providenciassem uma grade e aproveitou para promover uma cerimônia de inauguração, tendo Mário Quintana como padrinho da árvore. Durante a solenidade, um repórter da TV quis testar os conhecimentos de botânica do poeta. Qual é o nome desta árvore? Eu não sei, disse Mário Quintana, mas em compensação ela também não sabe o meu. Dias depois, Mário Quintana deu um nome à sua afilhada, Gabriela. Havia muita gente que vinha de fora, especialmente para conhecer o Mário Quintana. E ele sempre respondia dessa forma. Então começou a parte das hospitalizações dele. Mesmo no hospital, muitas histórias começaram a circular. Agora, já bem perto do final da vida, vejo uma das últimas delas. Na maior parte das vezes que andou em hospitais, Mário Quintana dividiu quarto com alguém. Desta vez, ao lado dele estava outro velhinho, outro senhor, entrado em anos. A enfermeira irrompia no quarto. Hora do seu remedinho, depois, hora da sua sopinha, mais tarde, vamos arrumar essas cobertinhas? Sempre os tais diminutivos. Chegou o momento que Mário Quintana virou-se para o companheiro e disse: daqui a pouco ela vai entrar aqui e dizer: olha como eles estão agonizantezinhos. Não perdia a oportunidade, não é, de falar as suas. Durante muito tempo ele voltava ao Alegrete para ver família enquanto tinha, para viver sua vida. A obra é muito bonita, traz muitas passagens como essas, de amigos, pessoas próximas ao Mário Quintana, que conviveram muito de perto com o poeta, um dos nossos poetas mais queridos e amados. O nosso trabalho de hoje procurou mostrar um dos modos de quebrarmos os moldes que certas pessoas, infelizmente, são obrigadas a viver por imposições culturais, sociais, que elas nem compreendem, mas que padecem. Há muitas formas de trabalharmos isso. Hoje vimos apenas uma possível destas formas.